Olá, bem-vindos ao Futuro do Futuro. Eu sou Hugo Seneca e hoje vou precisar mesmo de uma boa dose de engenho para uma entrevista com Rosalia Vargas, presidente da rede de Centro Ciência Viva. Olá, Rosalia Vargas.
Viva!
Rosalia Vargas começou por tirar, nos anos 70, o magistério primário para ensinar o beabá a crianças e hoje é um dos rostos mais conhecidos na promoção da cultura científica em Portugal. Mas bem antes disso, licenciou-se em Filosofia pela Universidade do Porto, tirou um mestrado em Comunicação Educacional e Multimédia e deu aulas a adultos. Na primeira década deste milénio, foi vereadora da Educação, da Juventude e da Cultura na Câmara Municipal de Lisboa. No passado, também participou em estudos da Comissão Europeia sobre a Cultura Científica, integrou a direção da Rede Europeia de Centros de Ciência e Museus e foi membro do Conselho Nacional de Educação. É presidente do Conselho de Escola do Instituto de Geografia e Ordenamento do Território e faz parte do Conselho Consultivo do Plano Nacional das Artes. Recebeu a comenda da Ordem da Instrução Pública em 2004, pelas mãos do presidente Jorge Sampaio, e já em 2022 foi eleita uma das 50 maiores influenciadoras do mundo no setor dos museus e das atrações culturais. Tem 68 anos de idade e, além da liderança da rede dos museus de ciência viva, dirige também o Pavilhão do Conhecimento em Lisboa.
Ah, quando uma conversa interessante passa rápido, não é? Mas não tão rápido como um Audi, capaz de ultrapassar até o ritmo deste podcast. Se um deles vai dos 0 aos 100 ouvintes em 15 segundos, o outro vai dos 0 aos 100 km/h em 4,5 segundos. Até parece que vem do futuro. Do futuro, também parece vir o modo de condução S, que permite uma aceleração que quase nem se ouve. Ao contrário deste podcast, que se ouve um pouco por todo lado, tendo assim um excelente desempenho, como aquele que se sente com o sistema de tração 4. Digam lá que não apreciaram esta transição suave para falar destas tecnologias. Quase tão suave como a sensação de condução em modo desportivo. Bom, vamos acelerar para continuar a poder ouvir este episódio. Ou fazer antes outra coisa, como concluir que com a Audi, o futuro é uma atitude.
Rosalia Vargas, obrigado por ter vindo ao Futuro do Futuro. Comecemos por algo bem atual. Será que se sente confortável com o facto de o novo governo não ter um Ministério da Ciência?
Bom, digo-lhe já que preferia de longe que realmente este governo tivesse um Ministério da Ciência. Até podia ser Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Vá, estou aqui até a ajudar a criar um nome. Porque é muito importante, eu lembro-me quando o professor Mariano Gago foi ministro em 1995, em que era primeiro-ministro António Guterres, e Mariano Gago foi quem primeiro criou o primeiro Ministério da Ciência e Tecnologia em Portugal. E antes era uma Secretaria de Estado. E tudo mudou a partir daí. A atenção que ele deu à ciência, a atenção que deu à internacionalização da ciência, à avaliação das instituições científicas, etc. Portanto, é muito importante o foco e a atenção que um ministro ou uma ministra deve dar a uma pasta, não é? E nós sabemos que eles são levados a dispersarem-se em muitos assuntos, muitas reuniões. Repare que eu não digo audiências. É uma palavra que eu não gosto. Portanto, os ministros dão reuniões, fazem reuniões, acedem a pedidos de reuniões, têm que ouvir os cidadãos, as cidadãs, têm que os receber. E, portanto, têm que ter tempo. Como este é um mega ministério, eu imagino a vida louca que o senhor ministro vai ter para receber tantas pessoas e poder dar tanta atenção.
E neste caso a ciência perdeu também um peso político, porque as reivindicações de cientistas, do tecido laboratorial, vamos dizer assim, do país, deixaram de ter um interlocutor específico, passaram a ter que dividir a atenção com a educação, que também é importante, não
é? Muito está em importante, causa. Muito importante, sim, a educação é. A verdade é que apoiam-se no secretário de Estado e têm muito valor, claro, são muito importantes neste processo de governação, e vai haver uma ligação de uma Secretaria de Estado à ciência, é verdade. E aliás, é uma grande investigadora que vai ter essa pasta. Isso é muito bom. Ah, mas os ministros é que definem a política, e eles têm que ter tempo. O tempo é das coisas mais preciosas que existem. E os ministros não têm tempo.
Sendo que o tempo também é dinheiro. Portugal é um bom país para fazer ciência?
Sim. É um bom país para fazer ciência. Cada vez mais, os indicadores mostram isso. Há muitos investigadores e investigadoras que recebem grandes bolsas de investigação internacionais, europeias e não só, cada vez trabalham mais em rede internacional e obtêm resultados muitíssimo bons ao nível dos melhores. E, portanto, que tem que haver mais apoio financeiro, porque realmente o dinheiro é muito importante, sim. Devia aumentar o PIB nacional para a ciência e tecnologia, e quanto mais dinheiro se investe em algo que cria valor para a sociedade, mais circula o conhecimento, neste caso, e mais o retorno existe para todos os níveis. Portanto, investir em educação e tecnologia e ciência é fundamental. É investir no conhecimento. E o conhecimento... ou não fosse eu diretora do Pavilhão do Conhecimento, já agora.
Mas não foi sempre um bom país para produzir ciência.
Não.
Houve uma evolução nos últimos 20, 30 anos, terá
30,
sido isso?
30 anos, uma grande evolução nos últimos 30 anos, sim. Precisamente quando se criou o Ministério da Ciência e da Tecnologia. E veio uma pessoa única, com uma capacidade... De visão, aliás, ele tinha uma visão prospectiva relativamente a muita coisa, à sociedade.
Está a falar do professor Mariano Gago.
Eu acho que isso é indesmentível em qualquer área política, digamos assim. Toda a gente lhe reconhece esse valor e essa visão. E, portanto, ele não só criou o sistema científico nacional, como criou um instrumento, um grupo de trabalho que ainda hoje existe e que eu tenho a honra de presidir, que é a Ciência Viva, e para a divulgação e cultura científica. E repare que ele criou a Ciência Viva ainda antes de ter criado a Fundação para a Ciência e Tecnologia. Portanto, só no ano seguinte a ter criado a Ciência Viva, em 1996, é que criou a Fundação para a Ciência e Tecnologia. Portanto, ele trazia esta ideia ancorada com um grupo internacional que o acompanhava muito e que era a ciência tem que estar na sociedade.
E dotou a Ciência Viva de...
meios.
De meios e de autonomia. Disse-me antes desta entrevista que a Ciência Viva, de algum modo, não depende tanto da cor do governo, porque tem uma certa autonomia, tendo em conta os associados que tem.
É verdade. Nós somos uma associação privada, sem fins lucrativos, de interesse público, portanto temos estatutos próprios e temos 11 associados. É a esses associados que nós prestamos contas diretamente, apresentamos plano de atividades e orçamento, o que é normal nas instituições, assim, com este estatuto, e somos eleitos, os órgãos sociais são eleitos em Assembleia Geral e a direção... da qual eu faço parte, como presidente, é eleita pelos associados. Não somos nomeados.
Apesar desta evolução na literacia científica, os tempos que correm também nos permitiram ver tendências um pouco estranhas, como o terraplanismo, a luta contra as vacinas. Como é que se faz divulgação científica tendo em conta estas forças inorgânicas, que agora é a palavra que está na moda, estas forças inorgânicas que, de algum modo, tentam boicotar aquilo que era, até há pouco tempo, quase inquestionável, que era a ciência?
É verdade. Falou aí dessas tendências que são internacionais, estão, felizmente, muito localizadas, essencialmente, nos Estados Unidos, onde também há um grande progresso, mas também há movimentos muito dos tais que referiu, dos terraplanistas
e antivacinas.
Antivacinas,
e contra a ciência até, não é?
E contra a ciência. Mas Portugal está ao nível da literacia científica, nos primeiros indicadores da Europa. Isto é muito recente. A Europa tem, a Comissão Europeia, um instrumento que é o Eurobarómetro e que mede várias áreas. e entre elas a literacia científica. E não é que nós estávamos sempre na cauda, sempre no fim desses, estávamos mesmo tristemente colocados. Eu lembro-me até, por exemplo, em 2005, 2010, ainda estávamos muito em baixo, na zona muito cinzenta, e eu dizia ao professor Mariano Gago, na altura, trabalhamos tanto na ciência viva, trabalha-se tanto em Portugal com tantas instituições científicas, e afinal os nossos, estamos sempre lá no fundo, cada vez que vem um aerobarómetro até trememos. E ele dizia-me assim, calma e paciência. E continuemos a fazer o que estamos a fazer, porque os resultados vão chegar. E não é que o último Eurobarómetro, que é de 2021, há de sair outro, algures, daqui a algum tempo, coloca Portugal em quase todos os indicadores em primeiro lugar. Somos, entre os europeus, aqueles que mais gostam de ciência, aqueles não, que mais têm confiança na ciência. Estamos em primeiro lugar. Também estamos em primeiro lugar entre todos os europeus, aqueles que querem saber mais sobre ciência. E um indicador correlacionado é aqueles que querem saber mais sobre ciência através dos cientistas. Nós queremos ouvir os cientistas. É isso que a sociedade diz e é isso que estes indicadores mostram, e também somos os que mais visitamos museus e centros de ciência na Europa.
Tendo em conta que o futebol é tão conhecido e tão popular neste país, eu tenho que fazer aqui sim uma comparação. Será que os centros de ciência viva podem ser comparados às escolas de recrutamento e de captação de novos talentos de futebolistas, mas neste caso aplicada à ciência?
Olha, nem eu me lembraria de tal comparação. Fantástico, é verdade. Porque os centros de ciência viva estão localizados em todo o país. Neste momento há uma rede de 20 centros de ciência viva. E estão instalados em sítios tão extraordinários como uma antiga prisão, uma antiga fábrica, uma antiga mina, uma igreja, como é em Tavira. Uma antiga igreja, aliás, Tavira é a zona do país, a cidade que tem mais igrejas por metro quadrado. Portanto, tínhamos mesmo que instalar um centro de ciência viva numa. E de facto, é um trabalho que é muito territorial e é muito nacional e internacional. E o trabalho que é feito em colaboração com a comunidade científica, universidades, institutos politécnicos e também autarquias. Portanto, nós trabalhamos muito com as autarquias, com as câmaras municipais, que de facto os edifícios geralmente pertencem às autarquias e nós temos essas parcerias onde lá dentro pomos ciência e fazemos belíssimas exposições e os diretores dos centros e as diretoras dos centros de ciência viva fazem um trabalho magnífico. É por isso que no Eurobarómetro, perguntados aos portugueses, já visitaram, quantas vezes visitaram por ano algum museu ou centro de ciência? Nós estamos, neste caso, em segundo lugar em toda a Europa.
E acredita que este trabalho de divulgação, de algum modo, levou crianças, que agora já não são crianças, mas ao longo destes últimos 20 anos, a escolherem uma carreira na área das matemáticas, das engenharias, das tecnologias, das ciências, das biologias, em vez de terem ido, como eu, nos anos 80 para Humanidades, precisamente porque tinham um pavor enorme a todas estas disciplinas?
Ora bem, dizemos que sim. E temos indicadores também que mostram isso. E temos testemunhos, sobretudo. Eu lembro-me aqui há pouco tempo, uns 3 ou 4 anos, no lançamento de um livro do Magueijo. Portanto,
João Magueijo, um físico que está radicado no Reino Unido. Sim.
Exatamente. Ele fez o lançamento de um livro no Pavilhão do Conhecimento e eu estava nesse lançamento e muitas pessoas. E ao meu lado estava um jovem muito alto. E eu dizia assim, pois temos conversa. Então, gostas muito de físico? Digo-lhe, ele diz, sim, muito. Então estás na universidade, no técnico? Não, eu ando no 11º ano. Está bem. E olha, vens muito ao Pavilhão do Conhecimento ou é a primeira vez? Eu venho aqui desde pequenino. Para mim, entrar no Pavilhão do Conhecimento cheira-me a ciência.
Era como o Jardim Zoológico nos anos 80.
Olha que bela comparação. E achei tão bonito ele dizer, entro no pavilhão do conhecimento e sinto o cheiro da ciência. Porque desde pequenino que venho cá e há um cheiro diferente. Não sei se é dos módulos interativos, das exposições, mas há um cheiro e para mim é o cheiro da ciência. E ele hoje, o Tomás, está... foi para o técnico e está a estudar e anda por aí já pelo mundo a fazer outras coisas ligadas à ciência e ao conhecimento. Mas é frequente estarmos em conferências ou em colóquios e perguntamos quem é que frequentou um estágio Ciência Viva no Verão nos laboratórios, por exemplo, e as mãos levantam-se muitas, portanto muitos investigadores, hoje são investigadores, homens e mulheres que estão pelo mundo e que fazem ciência e de facto foram tocados por uma visita, por exemplo, a um centro de ciência.
E ultrapassar aquela velha barreira das senhoras que escasseiam na área das tecnologias, especialmente nas ciências, não tanto, que em Portugal a maioria são mulheres, se bem que se calhar os chefes desses cientistas se calhar são homens. Acha que ainda é possível ultrapassar a escassez e o desequilíbrio, pelo menos em termos estatísticos, entre homens e mulheres que trabalham em engenharias? Será que é uma coisa que terá que ser feita pela rede dos centros de ciência viva ou será que terão que ser aplicadas outros tipos de medidas?
Claro que sim. Esse trabalho está por fazer, ou melhor, está a ser feito. Não está feito. Há muitas mulheres na ciência em Portugal, os indicadores são extraordinariamente bons, comparados com a Alemanha, com a França, com outros países, nós estamos mesmo no topo do número de mulheres na ciência. Como disse, ainda falta algumas atingirem a liderança.
Diria que neste caso também há aqui um...
Mas há muitas na liderança,
há
muito
boas. Há aqui um sintoma de absentismo masculino nas ciências.
Elas estão a escolher mais as áreas da biologia, as áreas biológicas, não é? Mas nós estamos a fazer um trabalho com outras instituições, claro, é sempre parcerias, para levar as raparigas na ciência. Aliás, temos já editados dois livros que se chama Raparigas na Ciência, onde pedimos-lhes que elas digam porque é que gostam de ciências, porque é que projetos frequentam. E é um livro com fotografias, elas tiram selfies e mandam-nos. E é um livro muito, muito bonito, comparativamente a livros que fazemos sobre as mulheres na ciência também. E cada vez mais é preciso... dar-lhes oportunidades, porque é disso que se trata, de elas poderem escolher outras áreas e sentirem-se vivas a trabalhar noutras áreas mais tecnológicas. Portanto, as ciências ditas tecnológicas,
engenharias,
informática, hoje a expressão novas tecnologias já é assim um bocadinho...
É redundante.
É um bocadinho em desuso já, não é? Portanto, são de facto áreas digitais, sobretudo, e já aparecem muitas raparigas, vão a festivais de robótica, estão em escolas que as puxam muito e as desafiam para esse tipo de competições e de trabalho, mas é preciso mais, porque sobretudo elas têm que saber escolher e poder escolher.
Vamos agora para um primeiro desafio que costumamos colocar aos nossos entrevistados. Neste caso trata-se de uma imagem que nos trouxe Rosalia Vargas. Que imagem é esta? Parece-me algo familiar, diria que é um país bastante conhecido. Rosalia Vargas, pode-nos então descrever esta imagem?
Ora bem, eu trouxe um mapa, é um mapa de Portugal. E a verdade é que é um mapa que está cheio de pintas. E que pintas são estas? Pintas são bolinhas, bolas de várias cores. Temos a rede de centros Ciência Viva, 20. E eles têm uma cor de bolinhas disparadas por todo o país. Temos a rede de escolas Ciência Viva. É muito bonito, porque são escolas dentro do museu. É portanto, as crianças passam uma semana inteira de aulas dentro do museu e não vão à escola deles. Isto é um projeto que existe no Pavilhão do Conhecimento há 11 anos consecutivos. Este é o 12º ano. temos duas turmas, porque o pavilhão do conhecimento é maior que os outros centros de ciência, e portanto podemos ter lá duas salas de aula, mas só são duas salas de aula entre aspas, porque de facto onde as crianças passam a maior parte do tempo é nas áreas positivas, e é no laboratório, e é na cozinha ao laboratório, e têm obrigatoriamente por semana o encontro com o cientista. Portanto,
experimentam, há empirismo
completamente, e agora alargámos a toda a rede de centros de ciência viva, portanto todos os centros de ciência viva no país, os 20, têm escolas de ciência viva a funcionar com este modelo. E as outras pintas são de quintas de ciência viva, lindo projeto que nós estamos a semear no país. Ainda não temos nenhuma aberta ao público, mas estamos a trabalhar com autarquias para que isso aconteça rapidamente. Por exemplo, a Quinta das Cerejas tem que ser no Fundão, não é? E, portanto, é uma quinta de produção de cereja, mas que também é um centro de ciência. Tem exposições no exterior, no interior, e estamos na fase de recuperação dos edifícios e de... e de montar todos os conteúdos. Mas há também a Quinta da Pera Rocha, que tem que ser no Bom Barral, a Quinta dos Insetos, por exemplo, e isso foi mesmo a autarquia de Figueiró dos Vinhos que nos desafiou com o tema. Já são 34 ideias para quinta ciência viva no país, estão lá pintaroladas no mapa também. E depois temos umas pintas que são dos clubes Ciência Viva na escola, que são quase 900 clubes em todo o país, a funcionar ativamente, com professores muito dinâmicos, muito interativos e muito que envolvem empenhados, muito motivados.
Porque o próprio professor, que tem uma função importante aqui assim de liderar, no fundo é isso, ou pelo menos de encaminhar os alunos, sente maior motivação e tem mais recursos para dar a conhecer as tecnologias e as ciências e os princípios fundamentais da ciência, não é?
É isso. E, portanto, este é um mapa das pintas. E nós dizemos assim, as pintas são tantas que já nem o mapa de Portugal já não precisa de contornos. Portugal está a despertar muita curiosidade a nível da literacia científica e estamos muito bem posicionados, como lhe digo. E então eu tenho que dizer isto, Portugal tem muita pinta.
Tem muita
pinta.
Como é que
eu traduzo isto?
Em inglês...
É muito cool.
É muito cool, eu ia dizer qualquer coisa parecida, mas neste caso tem muita pinta e também tem aqui sim muitos cravos, a imagem que me está a mostrar. Então, porquê é que as pintas converteram-se em cravos? Eu posso imaginar, mas gosto mais de ouvir da sua voz.
Sim, mas o Hugo sabe porquê. Nós estamos a comemorar os 50 anos do 25 de Abril e então enchemos o país, portanto, o mapa de cravos. Está cheinho de cravos neste momento e tem uma frase magnífica que é: a ciência saiu à rua num dia assim.
Como na música do José Afonso, que por acaso escutei antes de ir para aqui.
Muito bem. Claro que pedimos ao filho e à família de José Afonso autorização para usar essa frase e até mudar a primeira palavra.
Sim,
e
porque
foi-nos autorizado.
A versão original era: a morte saiu à rua num dia assim, em homenagem a um assassinato de um...
Exatamente.
De um pintor que foi assassinado, passa a redundância, pela PIDE.
É. E então nós transformámos essa palavra morte e essa situação numa situação de vida, de alegria, de grande expressividade.
E de algum modo uma conquista de Abril também.
Uma conquista de Abril. Nós costumamos dizer, a ciência viva, nós somos filhos de Abril, porque se não tivesse havido Abril, não tinha havido este desenvolvimento da ciência, não tinha havido este desenvolvimento do conhecimento, e portanto é uma homenagem aos 50 anos de 25 de Abril.
Será que é correto dizer que a ciência é também o travão que evita que alguns dos nossos direitos fundamentais sejam eliminados politicamente e sem ciência?
Sim. Sim, o conhecimento é o motor de tudo. Alguém disse que o conhecimento transforma os vidros em janelas. E, de facto, sabe que é muito engraçado nós termos o nome Pavilhão do Conhecimento. E isto em inglês tem muita graça. Pavilion of Knowledge. E então quando nós dizemos isso, em qualquer parte do mundo, ficam, tem um Pavilion of Knowledge. Alguém até sugeriu que devia ser um palácio, nós devíamos chamar-lhes o Palácio do Conhecimento. Tem graça.
Mas aí ficava um bocado elitista, diria eu.
Pois, não. Ou então democratizávamos a palavra palácio, porque de facto o Pavilhão do Conhecimento é mesmo um palácio de conhecimento aberto a todos e a todas, não só aos pequeninos como aos maiores, e estamos com níveis de visitas muito elevado, uma média de 900 dia, e isto é fantástico para o nosso país e para as entradas num centro de ciência, porque as pessoas pensam assim, o que é que eu vou lá fazer? Vão fazer perguntas do tempo da escola, da física, da matemática? Não, e contornam o Pavilhão do Conhecimento. Mas quando entram, é o deslumbramento.
Será que o Pavilhão do Conhecimento e os centros de ciência viva não poderiam ter um papel para a reformulação, para a renovação de conhecimentos de adultos? E para dar ciência, precisamente, aos profissionais que já estão estabelecidos?
E não é que têm, é para todas as idades. Aliás, os visitantes neste momento estão mais ou menos em 55% para jovens, crianças e 45% adultos. Portanto, nós estamos com mais ou menos equilibrado o Pavilhão do Conhecimento. Os outros centros de ciência viva são ainda muito direcionados, e isso é muito bom, para os mais novos, mas nós já não.
Mas eu vou-lhe dar aqui uma ideia um pouco estrambólica, que se calhar não faz sentido nenhum. Imagino que da mesma forma que tem esses cursos intensivos de crianças que passam uma semana dentro das quintas dos centros de ciência viva, tem adultos profissionais que pelo empirismo, de algum modo, começam a pensar fora da caixa ou começam a perceber como é que funciona cientificamente este mundo. Isto faz sentido? Teria viabilidade? Será que os centros de formação poderiam evoluir para aí, não sendo o centro de ciência viva a prestar esse serviço, por exemplo?
Claro, quantos mais fizerem melhor, e está-me a dar uma ideia que eu não vou deitar fora, portanto vou levar essa ideia. Claro que não basta fazer colóquios, conferências, agora fala-se muito da co-creation, não é? Pôr os adultos e os mais novos, mais jovens, jovens adultos e adultos, à volta da mesa, a discutirem temas da atualidade e do futuro. Porque se nós não pensarmos em termos de futuro, orientados para o futuro, não vamos longe. Aliás, as escolas deviam ser orientadas para o futuro.
Ah, e aí chegamos a um ponto que realmente nós já tínhamos abordado antes desta entrevista e que me diz que as escolas, de algum modo, eu vou exagerar um bocado, mas aprisionam os alunos em atividades curriculares tensas ou se calhar menos entusiasmantes e que se calhar deveriam abrir mais as portas. Eu percebi bem a análise que fez antes desta entrevista ou estou a exagerar muito?
Percebeu muito bem. Nós dizemos muitas vezes, eu digo frequentemente, que abram as portas da escola, deixem os alunos vir para a rua. E vir para a rua literalmente. Nós temos um projeto, por exemplo, que é a ciência nos pátios da escola. Aí transforma-se os pátios em laboratórios. Os pátios são laboratórios. Quando às vezes as escolas dos mais novos, do primeiro ciclo, segundo ciclo, dizem, não há laboratório suficiente, saiam para a rua, vão ao pátio. O pátio é um laboratório vivo. E ainda por cima, em todas as estações do ano, é possível. Quando há chuva, um charco de água, uma poça de água, é um laboratório. E geralmente, quando está a chuva, fica tudo fechado, ou na escola ou em casa. E a verdade é que a ciência diz-nos que os seres humanos não se dissolvem na água. E a gente esquece disso. E, portanto, rua, apanhar chuva, chapinhar nos poços de água. Portanto,
mexer na terra, na madeira, tudo. No metal e experimentar.
E sabe que temos projetos com escolas, com associações e bairros menos integrados na sociedade, digamos assim. Há um projeto até muito bom em vários sítios, mas aqui na Câmara de Lisboa, que nós nos associamos, que se chama Bairros Saudáveis. E vamos a bairros mais difíceis, socialmente, só são difíceis porque não lhes são dadas mais condições. E nós vamos lá fazer ciência, assim como vamos aos hospitais.
E aí a ciência é um fator integrador.
Integrador. Levamos nossos monitores e temos o projeto A Ciência Faz Bem à Saúde, onde vamos a hospitais com crianças internadas, onde fazemos atividades científicas, portanto, experimentais. E isso muda o pensamento, muda a maneira de estar, de se relacionar.
Imagino que nos hospitais, tirando aqui a experiência dos hospitais que está a mencionar, deixando-a de fora, imagino que haverá situações em que se calhar a própria ciência pode contradizer algumas idiosincrasias e algumas crenças populares nesses bairros ou em qualquer outro, não é preciso ir para bairros desfavorecidos.
Isso é em qualquer sítio, em qualquer lugar, em qualquer condição social, existe isso.
Mas e o que se faz nessas situações? Como é que um monitor que está a expressar o seu conhecimento científico poderá fazer se um pai, um parente, ou a própria criança, ou um jovem, disser que não acredita no que ele está a dizer porque acredita que cá está, que a Terra é plana?
Pois, aí é muito simples. É a comprovação, é a relação causa-efeito. É mostrar, através de uma experiência, do vi claramente visto do Camões. O Camões escreveu isto nos Lusíadas. Vi claramente visto. Isto é uma frase extraordinária para nos trazer para o campo da experimentação. Eu posso convencer alguém através de uma relação de causa e efeito em que há uma demonstração, e a ciência trabalha com isso, trabalha com demonstrações.
Mas se houver uma recusa...
Mas aceitamos a controvérsia, precisamente para debater e haver diálogo.
Nunca, portanto, se depararam os monitores do Ciência Viva com uma situação mais extremada em que alguém recusa liminarmente os preceitos da ciência?
Não. Os mais novos não, são muito avançados, muito mais arejados, avançados, muito mais atentos à inovação do que os adultos, muitas vezes. Olha, ainda ontem houve no Pavilhão do Conhecimento uma apresentação de projetos de concurso, fizemos com a ANI, com a Agência de Inovação e com a Educação, em que atribuímos prémios a projetos de inovação feitos nas escolas. E há um muito, ganharam alguns projetos em várias áreas, e num segundo ciclo há um que é o valor de, quanto vale uma folha?
Uma folha de papel ou uma folha de árvore?
Uma folha de árvore. Quanto vale uma folha? Eram três raparigas do segundo ciclo a apresentar o projeto em palco e interrogaram-nos, começaram com uma pergunta. Têm carreira na comunicação.
Já têm concorrência.
E dizem-me, o que acham? Quanto vale uma folha? E cai uma folha de árvore, não é? E de facto é todo um projeto que eles têm na escola, com a comunidade, com a indústria, com eles próprios, com as árvores que têm nos pátios. E o que é que eles fizeram com aquele projeto? É muito bonito. Portanto, na escola, a escola deve levar a que os mais novos deem valor às coisas simples e que delas tirem conhecimento e tirem inovação, fazendo.
Vamos agora tentar retirar conhecimento também aqui de um segundo desafio que costumamos colocar aos nossos entrevistados, que neste caso é um som que nos trouxe Rosalia Vargas. Vamos então escutar este som. Rosalia, que som é este que nós acabamos de ouvir?
É o grito do Munch. O que é que acontece? A minha paixão é visitar museus. É também trabalhar para que eles existam, não é? Construir conteúdos e discutir com equipas. Mas a minha paixão é visitar museus, não só de ciência. Eu acho que conheço a maior, grande parte de museus de ciência em todos os continentes, porque fazemos parte de organizações internacionais, etc, etc, há muita cooperação. Mas há um museu que eu visitei na Noruega, onde comprei um boneco, porque eu adoro ir às lojas dos museus. Quem não gosta? Às vezes até começo pela loja dos museus e depois é que vou visitar o museu. Não faz mal nenhum. E então comprei um boneco, que é o boneco da pintura do Grito, do Munch. E o boneco, quando se aperta, grita, assim como nós ouvimos. E eu tenho na minha sala. E quando às vezes as pessoas da minha equipa vão lá e estão a insistir com reuniões, que parece um consultório médico, eu digo assim, carrego no boneco, ele faz esse som. Já todos riem, não é? Porque aquele boneco é um sinal. É um grito. E o grito quer dizer, chega, parou. Agora vão reunir ali. Nós temos reuniões muito rápidas, em mesinhas altas, que é para demorar pouco tempo, e temos reuniões longas. O grito assinala é muito metafórico, não é? Porque, de facto, nós devíamos ouvir quem não grita.
Quem não sabe gritar ou não consegue?
Quem não grita. Eu lembro-me do meu grande mestre, o professor Mariano Gago, com quem trabalhei mais de 20 anos, me disse uma vez, toma atenção ao que não grita. Porque nós recebemos muitos pedidos, não é? De reuniões, de projetos, etc. E às vezes há aqueles que mandaram uma excelente ideia, um pedido importante, mas não insistem, por várias razões. São esses que temos que dar também muita atenção. Até porque os outros estão-nos a lembrar insistentemente que estamos em falta com alguma coisa. E nas escolas, os mais pequenos não têm voz. Eu fui vereadora da educação na Câmara de Lisboa e aprendi muito naquele tempo, porque percebi que as autarquias dão muita importância a quem vota e dão menos importância àqueles que não votam, os pequeninos não votam. Portanto, encontramos o pior parque escolar do país, em Lisboa. E o nosso trabalho foi fazer um projeto, que chamámos Escola Nova, em que tínamos que construir escolas.
Na primeira década do milénio em que estamos atualmente.
Sim, sim, exatamente. Foi um período muito intenso em que aprendi a política viva. A política viva. E, de facto, foi uma missão. Eu nunca imaginei que na cidade de Lisboa, isto serve para todas as autarquias em todo o país, hoje já vemos muito boas escolas e muita atenção de autarcas às escolas, mas a verdade é que isso nem sempre foi assim. E as escolas deviam ser os lugares mais bonitos da cidade, ou da vila, ou da aldeia. Aliás, tiraram as escolas da aldeia, acho muito mal. Muito mal. A criação de grandes agrupamentos escolares onde as escolas foram fechando porque tinham poucos alunos. E então, um aluno vale muito? O que é isso de poucos alunos? Eu acho que...
É um critério económico?
É um critério económico, foi um critério foi um critério económico, mas camuflado por uma razão, que era as crianças não podem estar sozinhas, têm que estar umas com as outras e ter acesso ao maior número de recursos. E como não podemos espalhar os recursos em todas as escolas, vamos concentrá-los numa. E a verdade é que há muitas crianças que andam de autocarro e de táxi muito tempo, horas, de casa para a escola
de escola para casa?
Semeia em escolas bonitas, abertas. Levem-nos as crianças aos museus, ao teatro. Levem-nos à rua.
E a Rosalia Vargas, quais são os seus planos para o futuro? Vai manter-se no Centro de Ciência Viva? Em que ponto é que está o seu mandato? Quais são os seus planos pessoais?
Os meus planos pessoais e profissionais. Os meus planos profissionais são trabalhar a direção da Ciência Viva para ser mais jovem, para poder continuar um trabalho que não tem que ir exatamente na direção em que estamos agora, mas pode ir noutras direções, e já estamos a trabalhar nisso. Há um, portanto, dentro de um ano e meio, máximo 2 anos, vem de Leiden, portanto, Universidade de Leiden, dos Países Baixos, um colega, o Pedro Russo, que já faz parte da nossa direção, Ciência Viva, mas que vem definitivamente para o país e vai assumir a minha posição. Portanto, isso está a ser trabalhado. Portanto, ele vai ser o futuro presidente da Ciência Viva, isso é muito bom. Os nossos associados já assim aceitaram. E estamos também agora a trazer mais pessoas novas para a direção da Ciência Viva. E a nível da nossa estrutura Agência Nacional, também estamos com um índice de recrutamento de mais jovens muito grande, está equilibrado, ou até um bocadinho acima já, dos que já lá estão, como eu, com 28 anos de casa, ou 25, ou 20 anos. Mas temos um número muito maior dos que chegam agora. São muito qualificados, são pessoas com doutoramento, com visão, com energia, com curiosidade e com o mundo na cabeça. Porque é preciso ter o mundo na cabeça.
Chegamos ao fim desta experiência guiada pela voz e a jovialidade de Rosalia Vargas. Na próxima semana, o Futuro do Futuro voltará com mais um convidado pronto a centrar as atenções na ciência e nas tecnologias. Eu sou o Hugo Seneca, a sonoplastia esteve a cargo de João Ribeiro e João Luís Amorim. Pode ouvir-nos nas várias plataformas e também no site do Expresso. Até lá, já sabe, o futuro faz-se todos os dias.